Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Chiodi e você acaba de dar play no Product Gurus, o podcast que é a voz por trás dos produtos. Comigo, hoje, estamos recebendo uma presença ilustre. Luiz Álvaro e Enki. Eu falei o sobrenome correto ou eu caguei no seu sobrenome?
É comum, viu, Paulo? Mas usa o V, W como V.
Ah, então é Vienk.
Vienk. Isso aí.
Então a gente tá aqui com o Luiz, a.k.a. Vienk. Olha só, porque eu estou muito Rodrigo Góes. E hoje a gente vai falar sobre histórias de usuário. E antes da gente falar disso, porque existe uma frente da nossa área de produtos que diz que PM não precisaria ou não tem a obrigação de escrever história de usuário. Isso é verdade, Luiz?
Antes da gente entrar nessa polêmica, eu queria me apresentar aqui e eu já queria quebrar um pouquinho do seu protocolo. Eu queria me audiodescrever. A gente tem um processo muito forte aqui de inclusão. E eu sei que você é um cara que vai influenciar muita gente nesse processo. Então, eu queria me audiodescrever aqui, antes da gente começar com as polêmicas, porque você já me coloca na primeira pergunta polêmica, né, Paulo? Só para quebrar o protocolo seu aí também, né? Vamos lá. Eu sou Luiz Vienk, ou Vienk, ou Luizão. Sou um homem branco, 1,80m, barba e cabelo preto, olhos castanhos esverdeados. Estou com uma camiseta preta, escrita Paga eu, paga tu, bora pagar no Itaú. Tenho 40 anos, sou natural do Paraná, mas moro em São Paulo desde os meus 4 anos de idade. Sou pai da Rafaela, 9 anos, casado com a Vivian e adoro o que eu faço. E vou responder todas as suas perguntas polêmicas aqui e falar bastante sobre esse contexto de história de usuário.
Tá, veio com esse papinho aí, ok. Veio com ele quebrar o protocolo para tentar fugir da pergunta. Eu já saquei. Mas esse ponto do autodescrever a gente vai incorporar aqui no PG para que todos os convidados a partir de agora se autodescreva, porque é importante. Isso influencia comportamentos e isso faz com que as pessoas comecem a pensar mais na pessoa que está ouvindo e etc. Mas o Luiz, a.k.a. Luizão. O PM é obrigado a escrever história de usuário?
Depende, mas eu vou no contexto não só de maturidade de time, mas eu vou no contexto de que o PM é o líder ali do time. Então, ele é o cara que, se ele souber escrever uma boa história e se souber fazer a escrita da história de uma forma que seja eficiente do time dele, não seja só um processo operacional, ele pode escrever história. Não precisa de alguém ajudando ele a escrever história. Times mais maduros, onde você tem um analista de produtos, um analista de requisito, esse cara pode fazer a função da escrita de história e o PM fazer a supervisão ali da história. Mas eu ainda a gente está num time que a gente ainda tem que escrever história. E aí, como é que eu faço essa história ser escrita de forma mais eficiente?
E é isso que a gente vai descobrir nesse episódio. Como que a gente escreve histórias? Como que a gente escreve histórias de usuários eficientes? Eficientes, não me venha com smart. Não, história de usuário tem que ser smart. Não, único smart, ô Luiz, o único smart que eu conheço é smart fit, pô.
Ou carrinho smart, né? Que só cabe dois lá. Vamos lá. Se a gente voltar na literatura do ágil, do Scrum, do Kanban, de qualquer coisa que você queira usar aqui, a história de usuário, ela é simples, né? Você usa ali o eu como usuário, quero, para, simplesmente você tem ali uma história de usuário. Ou quando a gente traz um processo para ser mais eficiente, e aí o que eu tenho trabalhado muito aqui dentro dos times que eu trabalho, e agora como líder de produtos aqui da comunidade, é como é que eu torno essa escrita de história mais eficiente. O que eu tenho percebido aqui, Paulo? Quando você escreve uma história só com o contexto básico aqui, eu, como, quero e para, muitas vezes você gasta tempo junto com o time fazendo um refinamento, você faz anotações num caderninho, o time anota no caderninho deles, e aí no fim do dia você gastou 5 minutos para escrever a história e gastou 4, 5 horas explicando aquela história que você escreveu. Então, fugindo um pouquinho da metodologia, eu desenvolvi um framework aqui dentro do Itaú para a gente complementar essa visão da história do usuário para que qualquer pessoa que sente ali e faça a leitura dessa história, ela não precise do PM ou do PO para que ele possa sair desenvolvendo a história. E a gente torna o processo mais eficiente a escrita pelo PO ou pelo PM. Porque a partir do momento que ele colocou mais algumas informações ali na história, trouxe critérios de aceite, deu alguns contextos, o time mesmo consegue sozinho desenvolver. Então, durante o tempo aqui que eu trabalho nessa cadeira como PM, eu vim desenvolvendo esse processo de escrita de história e desenvolvi um cara chamado User Story Review, que daqui a pouquinho eu conto um pouquinho mais sobre ele, o que, que ele ajuda nesse processo de implementação dessa história eficiente.
O interessante é, você já respondeu a primeira polêmica do episódio e você já nos compartilhou o que te inspirou a criar esse framework de eficiência. E interessante o episódio de hoje é porque a gente está no ano da eficiência. Ah, mas todo ano é o ano da eficiência. Tá bom, eu sei, calma. Mas esse ano, né, todo mundo busca eficiência operacional a todo custo e a gente sabe por quê. Não vou ficar aqui, todo episódio eu falo a mesma coisa. Mas antes da gente se aprofundar de como é esse framework, como que você montou, exemplos, principais componentes, etc. Vamos conhecer a história do Luizão. Luizão, que nos bastidores aqui, a nossa produção levantou, parece ser o rei do camarote dentro do Itaú. Todo mundo conhece o Luizão. Ô, Luizão, qual é a sua história?
Cara, eu trabalho desde meus 15 anos, Paulo. E já trabalhei no comércio. Saí do comércio com 18 anos, fui trabalhar na Bombril. Né? Não sou mil e uma utilidades, mas já trabalhei na Bombril. Depois da Bombril, eu tive uma passagem lá que com 19 anos eu virei coordenador de um time de 32 pessoas. E isso foi meio traumático para mim na época. Eu falei, cara, não quero trabalhar mais com comércio, não quero ser gestor de ninguém e eu quero me especializar na área de informática. E aí fui fazer alguns cursos, eu sou uma pessoa muito autodidata. Então eu já tinha lido muito livro, já tinha desmontado meu computador umas 500 mil vezes, tinha aprendido a programar em HTML, fazer site em Flash. E aí eu falei, cara, eu vou me aprimorar com o curso e vou tentar dar aula, fazer estágio, alguma coisa nessa área, porque eu quero trabalhar com um computador. E aí fui fazer esse curso e acabei virando instrutor numa escola de informática, dando aula desde o Windows básico até programação web. E fui webmaster por um bom tempo, desenvolvi muito site, ainda na época que você não tinha aplicativos. Então, fui desenvolver site, fiz muita troca de site por serviço, por escambo, né? O famoso escambo. Eu desenvolvo seu site e eu quero o seu produto em troca, alguma coisa nesse sentido. E aí, em 2004, eu participei de um processo e entrei no Bank Boston, na central de atendimento, suporte e aplicação. Então, eu tive a felicidade de trabalhar num banco prestando suporte e ali me desenvolvi cada vez mais. Em 2007, quando o Itaú fez a fusão com o Boston, né, o Boston foi comprado ali pelo Itaú, eu tive a oportunidade de trabalhar em produtos eletrônicos. Por incrível que pareça, não se chamava produtos digitais, isso em 2007, 2008, né? A gente chamava produtos eletrônicos. Nada mais é que a gente pegar os produtos que estavam de maneira offline e trazer para o nosso Internet Bank, com uma expertise ali em PJ. Então, emissão de boleto, pagamento de empresas. E aí, alguns anos depois, eu fui trabalhar na área de canais. E aí, na área de canais, a gente começou o desenvolvimento dos app, né, do aplicativo mobile do Itaú. E eu tive a felicidade de ter sido um dos POs, dos primeiros POs ali do banco, a trabalhar nesse modelo de célula ágil. Fui PO do Mobile PJ, a gente fez uma transformação muito grande ali de sair dos aplicativos em WebView e entrar nos aplicativos nativo. Então, foi uma grande transformação do banco nessa época. E aí eu lembro até hoje que no primeiro dia que a gente sentou para trabalhar, falou assim, ó, a partir de hoje você é PO. Eu falei, que raio é isso de PO, né? Nunca tinha ouvido falar do ágil, isso em 2014. Pô, já tava bem atrasado, né? Olhando desde quando a gente tem o ágil, mas eu não sabia o que era um PO. E aí a gente teve um treinamento E a partir daí falou, tó, vão para célula, vão para as squads aqui, células ágeis, e trabalhem. E a gente, no começo, não entendia muito bem o que era. A gente foi ali aos poucos, aprendendo o que era trabalhar no ágil. E eu tive a felicidade de terem tech leads que me ensinaram um pouco o que era o ágil. Um desses tech leads, eu gosto de citar aqui ele, porque ele é um cara que me influenciou muito no processo, o Diego Cachito. Hoje ele é diretor, se eu não me engano, na Via Varejo. Mas ele é um cara que me ensinou muito. E uma das coisas que ele me ensinou é, Luizão, a gente precisa melhorar o seu processo de escrita de história. Você está acostumado a escrever requisito funcional e você continua fazendo isso. E isso não faz com que a gente trabalhe dentro de uma sprint de uma forma eficiente. E aí ele me ensinou o processo de escrever história, como o padrão básico ali do ágil. E ele me ensinou, falou, cara, além da história, vamos criar alguns critérios de aceite. O que você espera com essa história? O que você quer validar quando você entregar essa história? Então foi um processo de transformação já desde essa época. Fiquei 2 anos à frente do desenvolvimento ali dos mobile, do mobile PJ. E aí eu fui trabalhar na área de correspondente bancário, levando o ágil e inovação. Você sabe o que é correspondente bancário, o Chiod? Vou falar de uma forma bem simples aqui. O correspondente bancário para os bancos é o Uber. Como é que o Uber trabalha? Ele não tem nenhum motorista e não tem nenhum carro. As pessoas trabalham. A Uber é uma plataforma que facilita, né, o motorista conectar o passageiro e o passageiro conectar o motorista. E o correspondente bancário é a mesma coisa. São os bancos fazendo parceria com empresas, né, lojas, farmácia, supermercado, para prestar serviço bancário. Ou seja, ele poder fazer um pagamento, fazer um saque, fazer um depósito. E eu fiquei 2 anos também trabalhando nessa área com o foco de levar a inovação e o ágil. E aí em 2018 eu fui convidado a voltar para a área de tecnologia para liderar o time de pagamentos com visão produto. Então na época eu tinha, se eu não me engano, 8 POs, né, cada um com uma squad dedicada ali dos produtos de pagamentos. E um dos meus propósitos era a gente transformar a visão do Product Owner, né? Era transformar a visão aonde o PO não deveria ser apenas um tirador de pedido, mas sim uma pessoa que influenciasse a área de negócio, que olhasse para a plataforma do serviço, do produto que ele prestava e propusesse também melhorias e evoluções ali. Então eu vim com essa missão, fiquei por 2 a 3 anos ali líder desse time, até em 2022 a gente fazer uma integração com a área de negócios. E aí nessa integração eu passei a ser GPM, dedicado nos produtos de pagamento de boletos, débito automático, para pessoas físicas e, por incrível que pareça, cheques. Ainda existe cheque e eu sou um dos líderes no assunto. Durante esse período que eu fui líder de produtos, também fiz a implantação do Pix, implantação do Open Finance, a parte de iniciação de pagamentos. E foi nessa época que eu comecei a observar a oportunidade que tinha de melhorar a escrita de histórias. Eu sempre, como eu fui instrutor, né, fui professor, eu procurei sempre ensinar o meu time qual a melhor forma de escrever uma boa história, como fazer a quebra dessa história para que a gente possa ter entregas de valores menores, criação do backlog. Então, eu dei muito treinamento para o time durante todo esse período. Porém, em diversas reuniões que eu tinha com meus pares técnicos, eu tomava feedback: Luizão, não tá legal a escrita de história do seu time. A gente está tendo muito retrabalho, a gente está tendo que fazer implementações adicionais que não estavam sendo pedidas na história, a qualidade está bem ruim. E eu falei, não é possível, eu estou dando treinamento para o time, estou ensinando, estou compartilhando conhecimento, estou perguntando se eles têm dificuldade, está todo mundo bem. E aí depois de receber uns 4 ou 5 feedbacks seguidos do mesmo assunto, eu decidi fazer uma investigação para entender um pouquinho melhor o que estava acontecendo com o time. E aí foi que eu descobri que eu tinha um problema realmente de escrita de histórias. Toda vez que eu tinha que trocar alguém de time, né, precisava, ou um PO saiu da estrutura, eu precisava trazer um PO novo ou um PM novo para a estrutura, eu tinha uma curva de aprendizado muito grande para aquela pessoa que sentava na cadeira. Então, esses feedbacks me fizeram pensar muito em como desenvolver todo esse processo, esse framework de escritas de história que ele influencia, né, Paulo? Quando a gente olha hoje, eu como um GPM dedicado na estratégia do produto, eu perder tempo num operacional de escrita de história não faz muito sentido para a cadeira do PM, né? O PM ele tem que estar focado na estratégia. ele tem que estar focado em falar com o cliente, ele tem que estar focado em falar com o comercial, ele tem que estar focado em navegar o máximo possível no aplicativo dele ou no concorrente para que ele possa trazer insumos e fazer com que cada vez mais o produto dele seja saudável. Então, esse é um pouquinho da minha história dentro do Itaú. São, no total, 18 anos. Esse ano eu faço 19 anos de Itaú. Então, passei por diversas áreas, conheci bastante pessoa. Então, por isso que nos bastidores aí você já deve ter ouvido falar bastante de mim.
Estamos falando com a história do Itaú, hein? Hã? 18, 19 anos? É a história do Itaú estar aqui no podcast. Ótimo. Você falou sobre o framework, né, que você criou, que é o processo que se chama User Story Review. Como esse framework ajudou os PMs a economizar o tempo, o Luiz?
Legal essa pergunta. Como eu falei aqui anteriormente, eu recebi muito feedback do time técnico, né? E aí, nessas investigações que eu fiz junto com o time, eu gosto de fazer um processo do 360. O que é o processo do 360? Eu vou ouvir a todos para depois eu tomar a minha conclusão final do que está acontecendo. E aí, nessas andanças de ouvir o pessoal, primeiro eu fui falar com o meu time, deixa eu entender o que está acontecendo. Meu time não relatou muita coisa. Fui conversar com o Tech Lead. E o Tech Lead falou assim, não, para mim não tem problema. Tá escrito apenas uma linha lá na plataforma, no Jira, na onde quer que seja que está escrita a história. Mas eu faço refinamento com o PO e com o PM e eu anoto o que eu preciso anotar. Falei, muito bom. Fui conversar com o desenvolvedor, falei, desenvolvedor, você participou do refinamento? Não, não participei. Aí eu chamei o PO e entendi o que ele queria, porque lá na história só tinha uma linha. Falei, entendi. E onde você anotou isso? Anotei no meu caderninho. Fui conversar com o QA. O QA falou a mesma coisa. Não, eu não participei do refinamento, mas eu conversei com o PO, anotei minhas coisas no meu caderninho. Falei, legal. Aí fui, conversei com o CX, conversei com a área de dados, conversei com diversas áreas e todo mundo respondia a mesma coisa. E aí eu cheguei na conclusão de que o PO e o PM gastava 5 minutos na escrita da história e mais 5 a 6 horas de refinamento. Eu falei, aonde está a vantagem de você gastar 5 minutos na escrita da história e depois você ter que fazer 5 a 6 refinamentos para explicar a mesma coisa? Foi então que eu tive a ideia de, cara, como é que eu crio, dentro do padrão de história, algumas coisas que eu posso hackear, né? O PO ou o PM, para que ele possa escrever a história com melhor qualidade, para que o time não fique acionando ele sem necessidade, e ele também ganhe tempo de não ter que ficar correndo atrás de informação. Então imagina que ele escrevia uma frase lá na história, pode imaginar a seguinte frase, eu como área de negócio X, quero que o arquivo Y processe às 23, até 23 horas, para que eu possa ter o retorno do sistema. E aí eu chamei o PO e falei assim, o que você quis dizer com isso? Quis dizer isso. Eu falei, mas qual é o arquivo que você vai receber? Não sei. Não, como você não sabe? Não, é um arquivo que chega lá do time X. Eu falei, do time X. E esse arquivo chega aonde? Não sei. E você não sabe o nome do arquivo, você não sabe qual é a rotina que chega o arquivo, você não sabe aonde chega o arquivo. O time te pergunta todas essas coisas, não pergunta? Pergunta. E por que você não correu atrás da informação e preencheu da primeira vez? Por que você não perguntou isso a primeira vez que a área de negócio te perguntou? Outra coisa, você colocou aqui que é até as 23, né? Eu posso considerar 23:00, posso considerar 22:59 ou posso considerar 23:59 a construção? Não, 23:59. Falei, por que você não colocou então 23:59? E aí eu ia lá e perguntava pro dev a mesma coisa, o dev falou assim, não, eu anoto e as dúvidas que eu tenho eu endereço pro PO e o PO vai lá e me traz a informação. Ou seja, olha o tanto de tempo desperdiçado porque ele quis ganhar tempo em escrever a história em 2, 3 minutos. Então, o que eu fiz foi hackear o processo da escrita da história. O que, que é isso? Comecei a colocar perguntas no processo de criação da história que o PO precisava responder antes de liberar a história para o time. Então ele tinha que colocar uma narrativa do que era necessidade, então o famoso elevator speech, né, que ele tem aquele tempo de explicação. Depois ele colocava regra básica do produto, né, para que a pessoa que estivesse lendo soubesse o que é a regra básica do produto. E aqui tem uma pegadinha, porque ele falou assim, não, a regra básica todo mundo conhece. Eu falei, não, você conhece. Eu não conheço. Qual é a regra básica do seu produto? Até que horário esse produto funciona? Até que horário esse produto tem limite? qualquer usuário pode usar o produto, não pode usar o produto. Então eu comecei a fazer com que ele deixasse mais explícito algumas coisas de informações que ele tinha na cabeça dele, ou o tech lead dele tinha na cabeça dele. É, eu fiz de uma forma que ele comecei a forçar ele a colocar informações mais visíveis e fazer com que ele perguntasse para a área origem, para a área de negócio, qual era a informação que a área de negócio precisava. Então, você precisa de dados para essa entrega? Ah, preciso de dados. Quais são os dados que você precisa? Porque em alguns dos momentos, o que acontecia? Como ele não preenchia, ele não perguntava para a área de negócio quais eram os dados, a gente entregava, às vezes, um produto sem dados. E aí a área de negócio precisava colher o dado do produto e ele falava, não implantei. Ou seja, eu tinha que ir lá refatorar uma entrega para poder gravar dados no produto. Então, eu fui pegando esses problemas que a gente tinha de ou reprocessamento de uma entrega, ou falta de escopo, ou falta de clareza, e fui colocando nesse framework aonde o PM precisa escrever no momento zero. Ou seja, aquele 1-2 minutos que ele gastava para escrever uma história passou a ser 10, 15, 20 minutos escrevendo a história, porque ele precisa preencher todos aqueles dados. Mas eu ganho lá na frente. Eu não tenho aquelas mais 8, 5 a 6 horas de reunião para ficar explicando para todo mundo como é que ele faz com aquela única linha que ele perguntou. Então, esse é um dos principais ganhos que a gente tem com esse framework, onde ele consegue fazer a escrita, hackeando ali o que ele precisa, e a gente deixa de ter retrabalho com o time, deixa de ter falta de informação, deixa de ficar indo e vindo com a área de negócio, ou ele mesmo, como negócio, preenchendo essas informações ali nesse framework do story. Então, saímos do básico, do como, quero, para, e incrementamos mais algumas perguntas ali, além dos critérios de aceite, já pensando, inclusive, no fluxo do BDD, que é aquela boa prática que a gente já tem no processo do dado, quando, então, eu tenho ali o que eu quero entregar. Facilita para ele quando ele vai homologar, né, a implementação do time, facilita para o time que vai fazer o roteiro de teste funcional a escrita dele. Então, começou a gerar vários gatilhos produtivos e eficientes no processo ali do time como um todo. E não só no ganho dele em questão de reduzir o tempo de refinamento ou de explicação para o time, mas também do time ser mais produtivo, pensar mais em funções do desenho técnico, do desenho de solução que ele quer fazer, do que ele principalmente ficar gastando tempo explicando uma história. Esse é um pouquinho da base aí de como que foi criado o framework. O User Story Review, ele é um processo complementar. Por quê? Fui lá, voltei para os meus pares técnicos e falei assim, amigos, ó, implementei um framework onde eles têm que preencher uma série de dados que agora o time tem acesso e a gente tem mais qualidade na história. Passados-se 1-2 meses, o time voltou a reclamar. Falou, Vinha, que não está funcionando ainda. Não está com qualidade. A gente ainda está tendo retrabalho. Ainda continua, está lá o framework na tela, mas está com uma linha preenchida. Não é possível, cara. Eu dei treinamento, expliquei, mostrei valor, né, pro cara entender que aquilo fazia sentido e não tava funcionando. E aí, eu vou fazer um link aqui que existe um processo dentro dos times chamado Code Review do time de desenvolvimento. O que é o Code Review? É onde um desenvolvedor mais sênior, que tem mais conhecimento, faz a revisão do código de um desenvolvedor mais júnior ou de um próprio desenvolvedor sênior ali, e com isso ele gera insumos, gera oportunidades de melhoria, oportunidades de código que ele poderia ter reutilizado e assim por diante. E aí, numa dessas conversas, um desses meus pares técnicos, o Rodrigo Pedroso, falei, cara, me explica um pouquinho melhor o que é o Code Review. Porque no meu entendimento, Code Review era um processo mais, tipo, eu vou lá penalizar e explicar o que você tem que fazer direito. E aí ele me explicou que não é isso, que o Code Review é uma oportunidade de desenvolvimento, de melhoria. Eu falei, então vou implantar agora um cara chamado User Story Review e vou fazer esse processo com o time. Então eu passei a criar sessões onde eu chamava o PO ou o PM e falei assim, cara, vamos lá, eu vou fazer a leitura da sua história e eu coloco algumas premissas para ele. Eu sou um desenvolvedor júnior que eu não conheço do seu sistema, eu não conheço do seu produto e eu acabei de sentar na sua squad. Ou seja, o que eu ler aqui, eu tenho que sozinho saber fazer. Se eu tiver a dificuldade de ter que te perguntar alguma coisa, é porque não está bem escrita ou não está completa e eu vou te acionar. Então eu faço com que o PM crie aquele mindset, né? Crie aquela estrutura nova de pensamento na cabeça dele que, cara, quanto mais informação ou melhor eu deixar explicado ali, menos trabalho eu vou ter com a história. Vou ter menos acionamento, eu vou ter menos preocupação com o que o time está desenvolvendo, eu vou ter uma tranquilidade que lá no fim, quando ele me entregar essa história para eu validar, ela vai estar o mais completa possível no que eu preciso, e eu vou ter menos gap, menos bug, menos reimplementações. Então, esse é um pouquinho do que a gente tem de ganho olhando para esse framework e o Story Review, e o User Story Review complementando esse processo. No começo foi difícil a implementação, mas hoje a gente está bem estabilizado com isso.
Você já deu um panorama bem bacana de como que é o framework da construção de histórias eficientes. Você já falou sobre como que a review da história se conecta com o framework que você desenvolveu. Mas quais são os principais componentes, no seu entendimento, desse seu processo para histórias eficientes e como que elas se relacionam? Porque existe a construção, existe todo um óbvio processo, mas com certeza tem aqueles componentes chaves, que são meio que componentes obrigatórios para que tenha, né? Porque nem sempre todas as histórias, todas as iniciativas ou todas as ideias, você vai ter todos os campos para preencher, né? Mas tem aquelas que são obrigatórias. Quais são os principais componentes?
A gente vem evoluindo esse framework há 2 anos, tá? Hoje eu já estou na versão 3.1, 3.2 do framework, e a gente vem incluindo alguns campos que são cruciais. O que a gente entende que são... Vou colocar aqui os que eu entendo que são os principais. Tem outros que são componentes que a gente vê como agregado dependendo do time, né? Você tem um componente que ele é mais factível para um time de back-end. Você tem um componente que é mais factível para um time de front-end. Você tem um componente que é mais factível para uma visão mais técnica. Então, você tem algumas variações de componente. Mas, basicamente, você tendo ali o que é a narrativa da sua necessidade, você entra com as regras básicas que você tem do produto. Então, eu dei um exemplo ali. Você faz um pagamento de boleto. Qual que é o horário permitido para um pagamento de boleto? Então, até as 22 horas é o horário permitido. Quando você coloca essa informação como uma regra básica, e ele coloca ali que o pagamento do boleto é até as 22 horas, faz com que o desenvolvedor fale assim, opa, no meu teste, eu preciso garantir que eu não vou passar das 22 horas o pagamento. Ou, se chegar às 22 horas, eu tenho que garantir que eu tenha uma mensagem para o usuário. Então, isso vai despertando e ele vai garantindo que tem a regra básica. Além disso, a parte de dados, quais são os dados que eu vou ter com essa entrega? Preciso garantir que essa entrega tenha algum painel, algum dash, algum dado em lake, algum dado em algum lugar, algum log. Então, esse é um cara crucial. Dependendo da entrega, quais são os canais que eu vou entregar, né? Eu vou entregar no mobile, vou entregar na internet, vou entregar na visão do gerente, vou entregar na visão do central de atendimento e assim por diante. Outro componente que é fundamental é se eu preciso notificar o cliente. Então, dependendo de uma transação, eu preciso notificar o cliente? Preciso. Então, eu já coloco ali a condição básica de notificação do cliente. Entro com, de fato, a história do usuário, né? Eu, como quero para. E, por último, 2 campos que eu acho que é importante é o campo de critério de aceite. Eu já cheguei a fazer um story review que a pessoa tinha colocado 1 critério de aceite. E aí eu brinco e falo assim, cara, num critério de aceite você só pensou no cenário feliz. E o cenário infeliz, se não der certo o que você está colocando? E outro cenário feliz que você pode ter dependendo da variação que o cliente der de input? Então, eu já saí de User Story Review com 1 cenário e a gente chegou em 12 cenários de critérios de aceite, né? E o último que eu acho que é imprescindível são as interdependências, né? Dependendo do que você está construindo, você tem interdependência de outros times. Você tem interdependência de um time de base de dados, você tem interdependência de um time de limite que o cliente tem disponível, você tem condição de pagamento e etc. Então, você tem que fazer essa interdependência, porque quando o desenvolvedor vai puxar a história, ele fala, opa, essa interdependência depende da história X. Ele vai lá na história X e checa. Opa, essa história X ainda não está entregue. Então, ela não é uma história que está DOR para eu puxar ainda. Eu vou para outra história que esteja DOR. Então, você acaba diminuindo essas fricções do dia a dia.
E aí vem mais uma pergunta. Ouvindo você falando sobre esse processo, me parece que a review tende a fazer esse processo ser mais eficiente. Tá ali na review. O que torna a User Story Review eficaz nessa revisão das histórias de usuários?
Sim, a User Story Review é o... Não vou chamar de bala de prata, mas é o segredo do framework, né? Porque você só deixar ele lá escrevendo, vai acontecer o que aconteceu nas minhas primeiras tentativas. Criei o framework e ninguém estava usando. Por que ninguém estava usando? Porque ninguém via valor. Falou, pô, tem que ficar perdendo um mó tempão escrevendo um monte de campo aqui que às vezes eu ficar contando pro time, o time ouvir, é mais prático para mim. E essa mudança de cultura, mudança, essa transformação das pessoas entenderem que isso é benéfico e vai gerar valor, o User Story Review, que é a revisão ali, é onde eu fiz mudar o patamar do processo. Então, a gente foi fazer uma reunião para explicar para toda a comunidade de pagamentos como que funcionava, e aí eu comecei a receber algumas críticas de alguns desenvolvedores mais seniors que, pô, esse processo que você implantou me gera mais trabalho. Eu falei, como assim gera mais trabalho? Ah, agora eu tenho que ficar lendo uma documentação extensa que antigamente o PO explicava para mim. Falei, mas ele continua te explicando, só que em vez dele estar falando, tá escrito. Mas eu tô perdendo tempo lendo. Eu falei, tá bom. E no paralelo, a gente já tava no durante a pandemia, o legal é que no paralelo, algumas pessoas me procuravam e falavam assim, Vienk, não liga para esse cara, que isso tá me ajudando, tá me facilitando, eu tô aprendendo, eu tô deixando de ficar acionando as pessoas para poder entender o que precisa ser feito e o meu tempo tá mais produtivo. E aí a revisão, que é feita junto com o time de PO, de PM, é ensiná-lo, né, como que ele deixa essa história mais inteligente, mais efetiva. Eu faço isso até hoje, tá? Apesar do framework já estar aí ativo há 2 anos, eu ainda faço com o meu time algumas sessões, não como a intensidade que eu fazia antes, mas ainda faço com a intensidade que eu tenho. E quando eu entro para fazer o User Story Review com o meu time, que já está mais maduro na escrita de história, eu às vezes pego um ponto para eles, para a gente olhar. Vou te dar um exemplo aqui, real, de histórias que a gente fez o User Story Review. A gente precisava implantar, não sei o quanto você conhece do ecossistema do Pix, mas o Banco Central ele pede um índice de qualidade. Né? Os bancos precisam passar pro Banco Central algumas informações, que aquelas informações refletem no índice de qualidade do Banco Central. Você pode acessar lá no site do Banco Central, que você tem esse índice de todos os bancos. E aí a gente precisava construir isso, eram 3 dashes. E aí na construção dos 3 dashes, O PM já tinha escrito a história bem detalhada, com qualidade, não tinha discussão nesse sentido. Porém, quando eu fiz o User Story Review com ele, eu falei assim, cara, são 3 informações diferentes que você está colocando aqui no Dash, né? Sim, essas 3 informações precisam ser entregues juntas? Não. Falei, essas 3 informações, uma depende da outra? Não. Falei, então o time avaliou aqui que precisa construir esses dash e gastaria 80 horas para construir esses dash. Isso, gastaria 80 horas. E se eu te falar que a gente deveria quebrar em 3 dashes? Em 3 entregas de valor menores? Porque não são 3 dashes diferentes? 3 conteúdos diferentes? Não são... eles não são interdependentes entre eles? Não. E aí quando o PM voltou e reescreveu 3 histórias... cada uma dedicada para aquele indicador, quando o time reavaliou aquelas histórias, Paulo, você não acredita, caiu para 8 horas cada história. Então a gente saiu de uma história de 80 horas para histórias de 8 horas. E aí depois eu faço uma cadência de acompanhamento, voltei lá no PIO, falei, você já implementou? Já. Quantas horas você gastou de efetivamente para implementar? 4 horas. Falei, 4 horas? 4 horas. Então você já implementou? Ele falou, não implementei. Eu falei, como, por que você não implementou? E aí tem o famoso lead time, né? Quanto tempo eu demoro para implementar uma história? Aquela história, a pessoa gastou 4 horas para fazer, ou seja, um dia, e ele ainda não tinha subido para produção. Então eu tava contando um lead time ali de 4 dias, se eu não me engano. E aí eu chamei o meu par técnico e o tech lead da squad e falei assim, por que a gente não subiu essa história aqui para produção ainda? E ele falou, não, porque tem que esperar o fim de semana. Eu falei, não, mas isso aqui não impacta cliente. Isso aqui é um relatório para nós, internamente, a gente gerar informação, para a gente ter informação online. Eu falei, ah, poderíamos ter subido, então, assim que terminou a implementação. Eu falei, pois é. Ou seja, a gente perdeu ali 4 dias de lead time numa história que poderia ter um lead time 1, com 4 horas, ou seja, sair de 80 para 4, né, efetivamente. E então, são esses um pouco dos ganhos que a gente tem quando a gente começa a aplicar esse processo. E aí, a hora que o PM entende que isso é benéfico para ele e o time compra que isso é benéfico para ele, tudo flui de forma mais simples e mais rápida. O time consegue fazer leitura sem ter dependência do PM, o time consegue entender qual a necessidade, fazer uma construção mais eficiente e com menos necessidade de acionamento ou menos recurso do que ele imaginava, e com isso ele consegue entregar de forma mais rápida, com mais qualidade, sem retrabalho. Então esse é um exemplo que está fácil tangibilizar aqui o ganho na visão de tempo, na visão de horas de trabalho, na visão de esforço cognitivo das pessoas para a construção ali, Paulo.
Tem uma pergunta aqui que eu acho que a gente vai fazer spin-off aqui do episódio, que é: quais são as armadilhas comuns que os Product Managers devem evitar ao criar histórias de usuários? Por que a gente vai fazer spin-off? A gente vai fazer spin-off porque a gente vai transformar essa resposta do Luiz, que é uma resposta chave, em conteúdo escrito, para que você possa salvá-la, para você sempre ver lá, tipo, pô, não eu tenho que evitar isso daqui, eu não posso fazer essa outra coisa. Então, a gente vai mandar essa pergunta pro Luizão. O Luizão vai responder. E a gente vai transformar em carrossel, em conteúdo escrito, nas nossas redes sociais. E também o Luiz vai, de alguma maneira, nos passar o segredo. Qual que é o segredo? Vai nos passar como que é esse processo para que a gente possa também compartilhar de forma escrita e visual para você que tá ouvindo e deu play, segue a gente nas redes sociais. Tá bom? Então siga a gente nas redes sociais. E Luizão, se as pessoas que estão ouvindo esse episódio não seguir o que você falou aqui, é porque elas querem continuar gastando tempo à toa escrevendo histórias de usuário, certo?
Certo. Eu não quero polemizar, mas polêmica da audiência, né? Se você quer ser um produteiro, não adianta só você ler Spart. Eu sou fã do Keegan também, tá? Eu li Spart, fiz treinamento e tal, mas não adianta só você ler o livro e com a leitura do livro você achar que é um produteiro digital. Você precisa pôr em prática isso, você precisa ver aonde você está tendo, onde é o seu vilão do tempo, para que você resolva o vilão do tempo, para que você possa, de fato, produtar, para que você possa, de fato, ouvir o cliente, para que você possa, de fato, fazer a transformação do seu produto. E aí, um dos vilões do tempo, que eu percebi ao longo nesse período todo, é a escrita da história. Como é que eu coloco o meu time para desenvolver alguma coisa? E aí, eu vou fazer uma reflexão aqui. Imagina que você tem um time de 10 pessoas. Você é um PO ou um PM e você tem um time de 10 pessoas, Paulo. Quantas histórias, no mínimo, você precisa escrever para você ter trabalho para o seu time durante a sprint? Fica a reflexão. Vou fazer uma conta simples aqui. Se cada pessoa gasta 2-3 dias para desenvolver uma história, numa sprint de 15 dias, eu tenho que construir no mínimo 5 histórias para cada um. Pô, são 10 pessoas, são 50 histórias. Cara, 50 histórias, é muita história para você ficar criando. Então, se você gera um processo eficiente na sua escrita de história, que você, em vez de gastar 5 dias escrevendo história, gaste um, olha, você sobra 4 dias para você produtar.
Isso está muito linkado à eficiência, né? A questão da visão de eficiência. O PM, ele precisa ter essa visão. Muitas das vezes, você consegue demonstrar o seu valor com isso, né? Pô, olha, através desse processo a gente diminuiu tantos por cento de tempo, o que gera menos retrabalho, o que gera menos reunião, e que aumenta a produtividade, aumenta a entrega, aumenta a velocidade, aumenta o tempo que algo vai para a produção.
Ele pode tangibilizar de forma simples. Numa sprint, Isso, numa sprint, eu como PM não conseguia falar com nenhum cliente. Agora eu tenho tempo e consigo falar com 5 clientes numa sprint, que eu não falava, eu falava com 0, agora eu falo com 5. Eu não conseguia ir visitar uma agência para ir lá ouvir a dor do gerente do cliente que está lá na agência. Agora eu consigo uma vez por sprint ir lá visitar uma agência. Eu não conseguia ouvir ligação da central de atendimento. Agora eu consigo ouvir 5 ligações da central de atendimento. Eu saí de 0 para 5, de 0 para 1, de 0 para 2. Então eu consigo trazer coisas que eu não fazia, né? Que eu como produtor deveria estar fazendo e não estou. Eu passo a fazer porque eu deixei de ter um processo de ficar em 10 horas, 15 horas de reunião explicando a mesma coisa para pessoas diferentes. Tirei do caderninho. Com isso eu acabei criando uma documentação muito mais organizada, que o time pode consultar a qualquer momento. E aí, lembra que eu falei da transição? Às vezes eu tenho que fazer uma troca de um PM que está numa squad para outra, ou o PM saiu, preciso colocar um outro PM na squad. Você demora, às vezes, 6 meses para o cara entender do produto e fazer da vazão. Você colocando com esse processo, o cara em uma sprint, duas sprints, ele entende. A partir da terceira, quarta sprint, ele já sabe do que está fazendo. E ele tendo o mesmo padrão de escrita de história, como é que funciona, Paulo? Não sei, nos times que você lidera, mas imagina que você tem uma cadência, você tem um estilo de trabalhar, você tem um estilo de escrever a história. Quando você muda do time A e vai para o time B, o que acontece com o time B? O time B tem que reaprender o PM novo que sentou na cadeira, como que ele trabalha na escrita de história dele. Se você tem esse processo padronizado da forma que eu expliquei, o que acontece? O cara saiu da cadeira do time A, foi para o time B, ele não precisa ter um esforço cognitivo para aprender como aquele PO trabalha na escrita da história dele, né? Então, quando eu falo que você, o que eu tenho que deixar como uma coisa não ser feita é não deixe coisas que estão na sua cabeça, implícitas. Se você tem um padrão estabelecido na maior parte das squads, quando você faz transição, você como PM ou um team member faz transição entre squads, o esforço cognitivo de aprender um padrão que aquele cara trabalha é menor. Então você ganha em velocidade, em esforço cognitivo, em aprendizado. Então o tempo que você demorar, às vezes 6 meses para um PO estar produzindo ou um team member estar produzindo na velocidade que o outro produzia, você reduz isso pela metade, tranquilamente. Com esse processo e esforço cognitivo que você ganha.
E é isso. Chegamos ao final do episódio. Ô Luizão, muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado por você ter arrumado um tempo nessa sua agenda concorrida. E é uma honra ter a história do Itaú aqui, né? 19 anos de Itaú é muitos anos mesmo. Então, muito obrigado, viu, Luizão?
Eu agradeço pela oportunidade, Fiod. Eu adoro falar desse assunto. É um assunto que às vezes as pessoas não dão importância, mas uma pequena mexida ali do seu processo e da entrada com qualidade, você tem a saída com qualidade. Então, eu vi a oportunidade aqui de olhar esse assunto e de transformar ele, que tem sido benéfico e tem exportado ele não só dentro da comunidade de pagamentos, como outras comunidades têm levado esse modelo quando a pessoa faz uma transição dentro do banco. Tem levado esse modelo para frente também e tem utilizado. Muito obrigado pela oportunidade. Super feliz de estar aqui com você, compartilhando esse conhecimento. E bora pra frente aí. Quem quiser mais alguma coisa, pode me procurar. Estou disponível. Dando um spoiler aqui, tô fazendo um artigo ali junto com o Caroli. Deve estar ao ar aqui junto com o episódio, ou um pouquinho pra frente do episódio. Vai estar disponível lá no caroli.org. Um artigo sobre esse tema do User Story Review.
Então, links na descrição, tá? Siga Luiz, Luizão, a.k.a. Luizão, no LinkedIn, manda lá uma mensagem, fala, Luizão, só manda isso na mensagem, Luizão, ele vai saber que você ouviu o episódio. Então se conecte com ele, mande Luizão lá a mensagem, tire dúvidas com ele, chame ele para falar com seus POs e PMs, para que ele possa compartilhar mais dessa visão um pouco mais detalhada ali, visual para você. E links aí, o artigo saindo vai estar na descrição, tudo bonitinho, tá bom? E o link da última pergunta, que vai virar spin-off, que é quais são as armadilhas, também vai estar na descrição, para você ir lá ver quais são as armadilhas que você precisa evitar, tá bom? Dito isso, siga também o Project Gurus nas redes sociais, tá bom? E ouça o programa, já que o Luizão é do Itaú, ouça o programa Construindo Produtos com Você, o programa assinado pelo maior banco da América Latina, o Banco Itaú, aqui na Proitigurus. Então, e também tem vagas lá no Itaú, eu fiquei sabendo hoje, no dia da gravação, dia 6 do 9. Tem vagas lá, né, de produtos, o link também na descrição. Tá bom? É isso. Beijos. Tchau. Fui.